extraordinária do dia 24 de outubro de 2016. Primeiramente, o meu boa noite a todos. Agradecer a presença das pessoas que nos assistem. E de imediato, então, vou passar a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 032/16. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os vereadores. O vereador Rodrigo não estava presente. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 031/16, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, não houve nenhum escrito. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores, Elomar e Laurene. Em seguida, passou-se em ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Pedido de providência número 080/16 do vereador Diogo, pedido de informação número 029/16 da vereadora Laurene, pedido de informação número 030/16 do vereador Elomar, pedido de informação número 031/16 do vereador Elomar, diário do vereador Rodrigo, em seguida passou seu espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra o vereador Nércio, líder do PTB, vereador Elomar, líder do PMDB, e vereador Marcos, líder do PP. Nesse espaço, usou a palavra o presidente Diogo, nada mais havendo a tratar, e terminou encerrada a presente sessão. Diogo da Rocha Vaz, presidente, Tiago Pacheco Govone, primeiro secretário.
Coloco em discussão a ata anterior, previamente disponibilizada aos senhores vereadores. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a ata da última sessão por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste responder às proposições e indicações apresentadas por esta Casa Legislativa. Sessão realizada no dia 12 de setembro, conforme segue. Pedido de providência número 079 do vereador Diogo. Resposta. Será estudada a possibilidade. Sendo que havia para o momento, subscrevam-nos com a devida atenção. Rui Valmir Braus Spott, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste responder as proposições indicadas e apresentadas por esta Casa Legislativa, conforme solicitação do ofício número 045/16, no que segue. Pedido de informação número 017/16 do vereador Rodrigo. Resposta. Cumpre esclarecer que a respectiva obra é objeto de processo licitatório TP06/2013, onde consta o projeto básico. Contudo, a empresa vencedora não deu prosseguimento na respectiva contratação, atualmente respondendo a um PAE perante ao município. O telheiro que foi colocado sobre a respectiva obra, que está em andamento, apenas tem o intuito de minimizar recursos com a colocação de lonas para a festa do agricultor, sendo que o mesmo é provisório e também está protegendo a obra enquanto aguarda a conclusão do PAE. Seguem anexas as respectivas notas fiscais correspondentes à aquisição de materiais e de mão de obra, referente à colocação do respectivo telheiro. A aquisição dos materiais e da contratação da mão de obra não foram através de processo licitatório, tendo em vista que houve dispensa de licitação em razão do valor. Pedido de informação número 021/16 do vereador Rodrigo. Resposta. Conforme já informado através do ofício 052/12, houve dispensa de licitação para a contratação da empresa, em razão do valor, não havendo exigência legal quanto ao quesito capacidade técnica. Sendo que havia para o momento, subscrevam-nos com a devida atenção. Rui Valmir Braus Spott, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e nesta oportunidade encaminhar-lhe as contas do governo desse município, referente ao exercício de 2014, para julgamento no termos do inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrá-lo de que o parecer prévio emitido pelo Tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Luiz Alberto Esquerdo Rich, diretor-geral. Associação Melhor Idade Baronense. Convite. Baile da Melhor Idade Baronense. Dia 30/10/2016, às 14 horas. Local. Sede da Melhor Idade Baronense. Linha Dona Francisca, acesso a Rio Grande. Ingresso, R$10. Animação, Flor dos Pampos. Observação, proibida a entrada com boné, bermuda e minissaia.
Contato, senhor Henrique. Passamos então à leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 047/16. Encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária de 17/10/2016.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados a essa mesa.
Indicação número 037/16 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 081/16 do vereador Tiago. Pedido de informação número 032/16 dos vereadores Elomar e Laurene. Pedido de informação número 033/16 dos vereadores Elomar e Laurene. Moção número 004/16. Moção número 005/16. Projeto de lei legislativo 007/16. Diária do vereador Diogo Elomar Rodrigo Nércio e Marcos. Atestado da ausência do vereador Rodrigo.
Como não temos inscritos no grande expediente, passamos então a comunicações. 5 minutos, vereador Osmar. Comunicações, então, por 5 minutos, vereador Rodrigo. Cumprimento o presidente, demais colegas, vereadores, funcionários dessa casa e todos aqui que nos assistem hoje. Quero, primeiramente, dizer, presidente, que veio a resposta do meu pedido de informação 017/2016 ali. Não sei qual é a parte que, novamente, a administração não entendeu, que eu pedi a nota e o valor pago pela mão de obra e material, veio só do material. Então, vou deixar aí para o senhor encaminhar outro ofício aí com o pedido da nota da mão de obra. Quero aqui também agradecer todos os assessores e secretários que lá estiveram com nós na busca dia 19 para tentar arrumar a nossa ponte de ferro da divisa. A gente sabe que não vai ser fácil, mas senti o interesse grande do secretário Westphalen. Então, estou com a esperança aí que eles façam alguma coisa pela nossa ponte, até porque a gente foi com bastante assessores lá. Né? O Lucas também estava lá dando uma força para nós. Quero deixar aqui um abraço especial aos dois assessores que foram, que eu pedi. O assessor Sarico, do deputado Jover Pistela, e o assessor Christopher, do secretário da Fazenda, Giovanni Feltes. E todos os assessores, que eu não decorei o nome de todos, tinha do PP, tinha do PSDB, tinha todos os partidos. Fizemos uma frente muito boa lá. Não sei o tempo, que eu fiquei meio assim quando ele disse que a gente não sabe o tempo para resolver, mas Notei que vontade ele está de arrumar ponte ferro. Se vai, ainda não soubemos. Mas vamos torcer que tudo dê certo. Também quero parabenizar todos os professores do município pela passagem do seu dia. Hoje temos uma professora aqui. Quero dar os parabéns. A gente sabe que é uma classe que muito batalha e às vezes não são reconhecidos, às vezes são, mas a gente sabe o esforço que eles têm de ensinar nossas crianças a tornar pessoas melhores para o mundo. Então, quero aqui deixar um abraço a todos os professores. Lidiane, leve esse abraço a todos os seus colegas, que com certeza é de coração. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Passamos então à ordem do dia, discussão e votação. Indicação número 037/16. O vereador que subscreve, depois do ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de realizar a cedência de um ônibus para a Associação da Melhor Idade Baronense. Justificativo oral, pedido do vereador Rodrigo Semensado de Lima.
Bueno, presidente e demais colegas, hoje vejo aqui o seu Henrique, também não foi nada combinado, saiu, botei da minha cabeça esse pedido. E vou explicar o porquê. Porque olhando o balanço geral semana passada, aonde um prefeito vai se incomodar muito, e parece que eu estava vendo o nosso município. Porque, já como foi dito aqui por nosso jurídico, não é um sistema certo que é feito. A gente sabe que não tem má índole. Mas o que manda é o que está escrito. Então, se inventar de acontecer uma reportagem que nem aquela que aconteceu, que passou, o prefeito vai se incomodar bastante também e com certeza vai devolver dinheiro para os cofres públicos, porque pelo que eu vi na reportagem, foi gravíssima a situação, eles falaram a lei lá e coisa arada. Então, se fizer uma cedência que nem a gente faz com reta escavadeira, para as associações, os implementos que vão para a associação, tratores, fizer a cedência de um ônibus, que praticamente é só a melhor idade quase que usa o ônibus, eu acho que se fizer essa cedência vai tirar a responsabilidade de acontecer algum problema com o prefeito. Porque, querendo ou não, a gente sabe como é feito, como é pago o motorista, então isso, infelizmente, na lei não pode, está errado. Então, pensando assim, eu pensei um jeito da melhor idade não perder o transporte e o prefeito não se incomodar. Temos aqui os futuros administradores do município na casa. Se os que estão não fizer, olhem com carinho por essa indicação, que com certeza vocês vão estar ajudando a melhor idade e também tirando um baita problema das costas.
Coloco em discussão.
Eu sei da responsabilidade, eu participo da terceira idade, aqui está o meu presidente, está até associado aqui, o João, que existe sim, a gente sabe disso, Rodrigo, muito bem colocado, eu não vi essa reportagem, mas sei do risco, todo mundo que sai na rua está correndo o risco de ter um acidente, que Deus o livre, a gente não queira, né, mas... Se houver, se houver um veículo, vamos dizer, a possibilidade existe, né? Se houver um veículo que possa ter uma cedência, claro que seria quanto mais, porque eu acho que nada tira, né, o direito da melhor idade, pessoas que trabalharam uma vida, que hoje tem todo o direito, né, de ter um pouco de lazer, e é onde a gente resgatou muitas pessoas que estão em casa e que não saíam mais para nada. Eu acho que isso é uma qualidade de vida. Te dou os parabéns, Rodrigo. Não vi essa reportagem, mas sei que com tudo que o presidente está aqui presente hoje, ele coopera com o motorista, sempre motorista da prefeitura, claro, o cara da prefeitura, e também com combustível, para não dar desgaste ao município, se a gente sabe, né, de quanto tá difícil, mas tem também do risco que o prefeito corre, com certeza.
E se tem só para complementar, presidente, isso até, eu sei que às vezes vocês, algumas vezes, acho que tiveram até dificuldade para arranjar motorista, também seria uma situação que seria bem mais fácil de resolver, que não precisa ser um motorista da prefeitura, mas a questão não é a questão motorista mesmo, a questão é só a preocupação, daqui a pouco, do prefeito que entrar ou o prefeito que ali está, não poder emprestar por causa de uma denúncia. Então, fazendo essa precedência, vai ser legal, a melhor idade vai ter o seu transporte, com certeza vai poder, de repente, até ir mais vezes em outras visitas, em outros municípios, em outras cidades, sendo de si próprio esse veículo. Algo mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a indicação número 037 do vereador Rodrigo por unanimidade.
Pedido de providência número 081/16. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o conserto de um bueiro na estrada Mato da Justa, próxima à residência do senhor Jefferson Lombardi e Marcelo Govone. Justificativo oral, pedido do vereador Tiago Pacheco Govone. Bem, esse bueiro é um bueiro que foi conseguido aquela vez, foi concretizado com recurso, né, que foi feita aquelas pontes, aqueles bueiros, e há um tempo atrás caiu a cabeceira, e agora que essa enchente que deu caiu mais nos dois canos. Então tá oferecendo risco ali para algum caminhão, alguma coisa assim que passa ali e passar bem próximo. Então, por isso coloquei esse pedido de providência.
Coloco em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de providência número 081/16 do vereador Tiago por unanimidade.
Pedido de informação número 032/16. Os vereadores que subscrevem depois do ouvido plenário solicitam ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa cópia do edital da licitação do contrato atual com a empresa que presta serviço de fisioterapia do município. Justificativo oral, pedido do vereador Elomar Rocha Kolojeski e vereadora Laurene Garcia Pagini.
Pedido, senhor presidente e demais colegas, é uma forma de se tomar um conhecimento sobre o contrato e processo licitatório. Até o momento eu não tenho conhecimento desse contrato, então a gente está fazendo aí para que se tenha um conhecimento, até porque sabe aí que está fechando o ano e está de uma forma aí havendo uma transição de governo. Então é para se ter alguns esclarecimentos nessa área.
Não é por a gente ter ouvido nada de mau atendimento. Então, vamos a ver o que consta. A gente, como assumindo uma prefeitura, a gente precisa ter em mãos, né? Porque é um trabalho muito, muito importante que está acontecendo dentro do nosso município. Aliás, que sempre, desde do outro mandato meu de vereadora, que até era o Zequinha aqui do escritório, foi uma ideia lançada por mim, o Zequinha, e até hoje continua esse atendimento que é muito necessário para o nosso povo.
Está em discussão? Algo mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de informação 032 do vereador Elomar e da vereadora Laurene por unanimidade.
Pedido de informação 033/16. Os vereadores que subscrevem, depois do ouvido plenário, solicitam ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa relatório completo dos nomes e cargos, local de trabalho dos funcionários municipais contratados, concursados e estagiários, em exercício de função ou com licença médica, cedência e outras licenças autorizadas por lei. bem como funções gratificadas e a quem se destina no momento atual. Justificativo oral, pedido do vereador Elomar Rocha Kologeski e vereadora Laurene Garcia Pagin.
Essa é outra questão, presidente, colegas vereadores, também uma forma de se buscar um conhecimento a nível geral, funcionalismo, no momento atual, porque alguns tempos atrás se pediu, mas após também esse pedido ter vindo dessa casa, já algumas alterações foram feitas, com certeza. Então é uma forma de se ter um conhecimento atual da situação do funcionalismo.
Está em discussão?
É só para a gente ter ideia de quantos funcionários existem, quantos contratos, né, estagiários, se ainda estão trabalhando. Acho que é tudo importante para nós ter isso em mãos.
Com certeza. Algo mais? Nada mais a discutir, então. Coloque em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, o pedido de informação 033/16 do vereador Elomar e da vereadora Laurene por unanimidade.
Moção de apelo número 04/2016. Os vereadores que subscrevem, após ouvido o plenário, com base no artigo 138 do regimento interno, propõem que a Câmara Municipal encaminhe manifestação de apelo para o não fechamento da Agência Estadual de São Jerônimo ao ilustríssimo senhor secretário estadual da Fazenda, Giovanni Batista Feltes. Justifica-se a presente moção, eis devido à importância da permanência da Agência da Receita Estadual de São Jerônimo, que responde pelas inscrições estaduais do município de Barão do Triunfo. O encerramento das atividades da referida agência afetaria na arrecadação de tributos, pelo fato de que prejudicaria em muito os nossos munícipes, seja agricultores ou empresários, que teriam necessidade de um deslocamento para realizarem as regularizações de suas atividades. Ainda seria prejudicial ao encaminhamento de notas e inscrições estaduais, alterações cadastrais dos produtos rurais, produtores rurais, junto ao setor de ICMS da Prefeitura Municipal, cujo contato se faz necessário de forma permanente. Barão do Triunfo, 24 de outubro de 2016. Diogo da Rocha Vaz, presidente. Vereador Rodrigo Sementado de Lima, Hilton de Faia Lombardi, Marcos César Garcia, Osmar Silveira de Souza, Elomar Rocha Kologeski, Tiago Pacheco Govoni, Laurene Garcia Pagini e Nércio da Silva Ambos.
Bueno, isso aqui é uma moção de uma moção de apelo, né, desta casa em virtude do fechamento do nosso posto de ICMS, né, do Estado em São Jerônimo, né, pelo qual estaria sendo destinado para Santa Cruz, né, o posto, possivelmente, né, se acontecer esse fechamento, no qual inviabiliza bastante o trabalho, né, dos municípios da região atendida por esse posto em São Jerônimo, né, no qual outros municípios também estão, né, tomando devidas atitudes, né, a respeito desse possível fechamento, né, no qual, a partir agora dessa moção, se for aprovada, né, encaminharemos um pedido de reunião, né, junto à Junta da Receita Estadual, para ver o que a gente consegue, né, em parceria e em diálogo com os outros municípios da região, né, porque é uma situação. A gente sabe que o governo do Estado está passando aí por bastante dificuldade financeira, né? A gente já teve a perda do posto da Receita Federal em São Jerônimo e com o possível fechamento desse posto, vai ficar bastante difícil as atividades, né, quanto aos esclarecimentos, trabalhos aí, né, na Receita Estadual. Então, está em discussão, não sei se algum vereador quer se manifestar.
Semana passada o André, coordenador da agricultura, até me ligou sobre, para ver se falava com o Feltz, ver o que eu podia fazer. Já passei até o número do assessor dele pro André, ele deve ter ligado já, eu já liguei também. Então, claro que se todos nós pegar junto aí nessa moção, é uma baita força a mais. Não é porque eu tenho contato lá que eu vou conseguir sozinho também. Então, acho que é de grande importância essa moção aí. E até me coloco à disposição, presidente, se precisar entregar em mãos dele lá, fica pelo senhor decidir.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta da seguinte forma. Ao elaborar essa moção de apelo, não se pensou em, ao final, numa sugestão, se caso essa decisão por parte do governo estadual ou da própria secretaria fosse designada uma cidade mais próxima, que com certeza esse posto vai continuar existindo em Guaíba, vai continuar existindo em Camaquã, nós ficássemos para a região, ou aqui pertenceria a uma regional de Santa Cruz?
É, a nossa regional aqui é Santa Cruz, isso é uma determinação, né, do Estado, né, a gente não tem competência para determinar pontos, né, mas no qual, numa possível reunião, com certeza isso pode ser debatido junto, né, junto à superintendência da Receita Estadual, até, né, talvez até pedindo, talvez, um município mais próximo, mas eu acredito que isso aí seria uma determinação. A gente, claro, como o vereador Rodrigo falou, a gente vai usar a força política que nós temos, né, dos nossos deputados, dos nossos contatos, né, para tentar aí amenizar, né, esse futuro fechamento, né, mas no qual a gente sabe, já foi feito um apelo muito grande ano passado, né, a respeito do posto da Receita Federal, e eu acredito que da Receita Estadual não é diferente, né, a situação é de contenção de despesas, mas a gente vai se organizar e vai tentar, sim, vereador, usar aquilo que a gente tem para tentar, né, talvez, né, numa reunião até colocar, né, essa sua sugestão para que fique talvez mais cômodo para o município. Mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ser debatida até em conjunto com outros municípios que também vão ser afetados, né, nessa futura.
É o que eu imagino e que acredito que vai haver um grande esforço do vereador Rodrigo, que tem um contato direto com esse deputado que hoje é secretário, que haja o reconhecimento da parte dele, e não só do nosso município, dos municípios vizinhos. Isso vai causar, além de um transtorno, um desgaste financeiro muito grande, porque qualquer coisa que tiver que ser resolvido, vamos ter que se deslocar para Santa Cruz, e aqui tem tantos municípios aí que eu poderia dizer de antemão que seria até injustiçado com essa decisão, mas é decisão que vem de cima. Mas mesmo vindo de cima, eu espero que haja contenção desse secretário, que acredito que olhe com muito bons olhos para esse município e que nos dê assim uma chance de, não só nós, baronenses, todos os municípios da região, se houver mesmo essa decisão, que fique no município mais próximo aqui, entre Guaíba, Camaquã, que eu acho que viabilizaria bastante para os municípios vizinhos também.
Muito bem. Algo mais a discutir? Nada mais. Então, coloque em votação, vereadores contrários. Levante, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, a moção 04/16 por unanimidade.
Moção de aplausos número 05/2016. O vereador que subscreve, após ouvido o plenário, com base no artigo 138 do Regimento Interno, propõe que a Câmara Municipal encaminhe manifestação de aplauso aos professores municipal pela passagem do dia do professor. Justifica-se a presente moção, o nosso intuito é de publicar publicamente, parabenizar todos os professores do nosso município pela comemoração do dia do professor, profissionais que constroem o futuro do nosso país, com competência e desprendimento, ensinando e educando com paciência e versatilidade de verdadeiros mestres, que plantam a semente do saber, tornam para si a missão de ensinar não só letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, coragem. Queremos externar nosso agradecimento a esse trabalho essencial de importância à comunidade, na formação de cidadãos de todas as idades. Valorizar esta profissão não se restringe apenas a esta data, mas em destacar as mesmas todos os dias, pois são esses mestres que trarão ao nosso município filhos o autoconhecimento para que estejam preparados para o futuro. Barão do Triunfo, 24 de outubro de 2016, vereador Diogo da Rocha Vaz.
Eu gostaria até que todos os vereadores assinassem essa moção, né, em nome da Câmara de Vereadores, e que fosse colocado ali também, que eu até me passou, não percebi, a municipal e estadual também, né, professores estaduais também que atuam dentro do município, né, e que fosse encaminhado então para os colégios, né, uma moção até de reconhecimento pela passagem, né, do dia do professor, essa profissão aí que a gente considera que é a profissão mãe, né, de todas as outras, né, no qual foi criado aí em 1947, né, em São Paulo, e dia 14 de outubro de 1963 virou lei, então, esse feriado do dia do professor, né, que é aquele que, nas minhas palavras, não só ensina fórmulas e regras, mas assim que desperta, né, o aluno para a verdadeira aventura da vida. Então é o que passa, né, o início de todo o conhecimento para os nossos filhos, para as nossas crianças, e merece sim o nosso reconhecimento, né, e a nossa salva de palmas. Então gostaria que fosse incluído, fosse assinado por todos, e está em discussão.
Sem dúvida, vereador João, gostaria muito de fazer parte, né? Parabenizar todos os professores do nosso município. Tá, na minha família tem bastante que trabalha nessa classe, mãe, irmã, tia, vários assim. Então, são pessoas que estão ali se dedicando a ensinar os filhos, né, da nossos munícipes, que tem grande relevância, né? A educação é o principal que a gente tem que incentivar, e dando sempre valorização a esses professores, com certeza vão trabalhar com mais gosto pela sua profissão.
Também quero me manifestar e parabenizar o vereador Diogo pela iniciativa, que também foi colocado pelo vereador Rodrigo na tribuna, que na maioria dos casos não são reconhecidos a importância de um professor ou de uma professora. Porque eu sempre comentei isso em casa. Eu só não dirijo o colégio, é a primeira casa, e que a professora é a primeira mãe, porque a primeira mãe fica em casa. Mas é de total importância, e muitas vezes as professoras são cobradas além da obrigação e de uma forma injusta. Eu não estou lisonjando com as minhas palavras, e por você ser a única professora que se encontra nesta sessão. Eu estou falando da realidade e problema que à distância eu vivenciei. Porque felizmente dos meus filhos e dos meus netos, não quero dizer que foram melhores que os outros. Desculpa. Mas eu... Muito poucas reclamações foram, porque eles não eram santos, e eu reconhecia que mil vezes acreditar num bilhete de uma professora, no argumento de uma professora, do que na conversa de uma criança querendo sair de uma irresponsabilidade, passando a responsabilidade para uma professora que eu tenho, ou para um professor que eu tenho a maior certeza que os maiores cuidados elas tomam dentro de uma sala de aula, porque elas sabem muito bem das obrigações, e quando elas se dedicam a essa função, a essa profissão, elas já têm dom, e quem tem dom tem coração e sentimento que vai zelar pelos filhos além. Meus parabéns, e parabéns para o presidente Diogo.
Algo mais a discutir? Nada mais então, coloque em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada então a moção 05/16 por unanimidade.
Projeto de lei número 007, de 20 de outubro de 2016, institui turno único na Câmara Municipal de Barão do Triunfo e de outras providências.
Bueno, como estamos, né, passando por períodos aí de contingência de recursos, né, no qual nosso prefeito já decretou turno único na prefeitura até o final do ano. Aqui na Câmara fica muito difícil a gente, as próprias gurias, exercer o trabalho delas, porque tudo depende, a maioria das coisas depende lá de baixo, né, de informações às vezes do contador, ou de informação às vezes de alguma secretaria, de alguma coisa, até de encaminhar ofícios, e aí com o horário reduzido de tarde, acaba aqui a gente tendo, por um lado, pouco o que se fazer na Câmara, e por parte dos funcionários. E outra coisa também, a gente ficando aqui dentro, tendo pouca coisa a se fazer, acaba gerando gastos de papel, gastos de eletricidade, gastos de telefone. Então, como a gente está vivendo esse período de economia de recursos, né, a gente bem que optou então, né, por instituir também na Câmara de Vereadores até final do ano o turno único, no qual está sendo, vai a apreciação dos vereadores agora, né, pela mesa diretora da Câmara. Coloco em discussão.
Eu gostaria de dizer que a nossa Câmara é organizadíssima, nós temos eficiência em nossos funcionários aqui nesta casa. Eu acho que não atrasaria em nada, presidente, eu acho que é justo. E nada mais do que direitos iguais.
Sim.
Porque funcionários de prefeitura têm as suas regalias e aqui na Câmara não. A Câmara tem tudo em dia, não tem uma ponte de nada. E essa casa, ela é extremamente rigorosa com gastos, né? Sabendo que todo ano se devolve mais de 100 mil, todos os presidentes aqui, foi devolvido ao Executivo. Eu acho que nada mais justo. E com tudo isso, as gurias estão sempre com o serviço adiantado, não tem nada pendência. Nunca o Tribunal de Contas teve uma ponte nessa casa. Eu acho que mais do que justo, é um direito de todos.
Eu quero deixar bem claro meu voto, diferente um pouquinho do pensamento de alguns. Eu vou ser a favor desse turno único, quero deixar bem claro que não é para dar folga para os funcionários dessa casa, é sim por contenção de despesa. Eu acho que nossos funcionários são muito eficientes, mas fizeram concurso para 8 horas. Mas como a gente está vivenciando essa situação em nosso município, bem ruim mesmo, que é a questão que bato muito, que é até do nosso fundo, dos funcionários. Então, por esse motivo, para tentar economizar um pouco, a mais do que já economizemos, né, presidente? Que eu acho que se tem alguém que economiza dentro do município, em órgão público, podem ter certeza que é a nossa Câmara de Vereadores. Então, por isso, vou votar a favor desse turno único para conter gastos.
De minha parte também, presidente, quer dizer que sou a favor do turno único, né? Nunca concordei com o turno único do Executivo da Prefeitura. Baseado no nosso município extenso, sempre tem bastante serviços, né, acumulados nas estradas e outras agriculturas, né? Mas eu acho que é um merecimento muito grande, né, de nossos funcionários, também vamos pagar gastos, né? Quero dizer que, de minha parte, sou a favor e acho que é muito valioso, né? Até um meio de respeito dos funcionários, né? Que a nossa Câmara hoje se encontra assim, ok, nós não temos nada atrasado com os funcionários. Nossa Câmara não tem nada pendente que não possa fazer, hoje possa fazer algo que tem que ser para amanhã, né? Então, devido aos funcionários, tudo ok, são 10, né? Sempre estamos os trabalhos em dia dessa casa, né? Então, eu, de minha parte, sou a favor, né, o turno único dessa casa.
Também, presidente, não tenho nada contra o turno único desta casa, até porque
um órgão precisa do outro para funcionar. Nós não temos a prefeitura funcionando, a Câmara simplesmente está aberta só por estar, porque para não adianta, fica só por cumprir o horário mesmo, porque se a prefeitura não está aberta, não tem o que se possa fazer aqui. Então, acho que mais que justo nós decretar o turno único aqui também.
Senhor presidente, é claro que diante de uma crise que assola todo o país, é uma grande decisão, tudo que se trata de economia, e eu nem diria tanto em respeito aos funcionários, em respeito à própria situação que vivencia o município. E eu só gostaria que houvesse uma correção aqui, presidente. Veio aqui projeto de lei número 007, de 20 de outubro de 2016. Justificativa ao projeto de lei número 008, 2016, que haja uma correção, não sei se foi só na minha cópia aqui.
Não, mas está correto, vereador, é o 007, só que foi, até por fato de economia de papel, se o senhor tem uma ideia, foi colocado aqui de caneta aqui, para não precisar imprimir tudo de novo, aí foi colocado, mas realmente foi colocado 008, mas o projeto é o número 007, mas isso não vai influenciar.
Não, mas não eu acho que existe realmente uma...
Tem uma discrepância, muito bem lembrado, muito bem observado pelo senhor, vereador.
Verbalmente estou pedindo que haja uma correção, não para mim, para todos, né?
Sim, não, mas muito bem analisado pelo senhor, vereador, muito bem.
Eu só queria, presidente, fazer um breve comentário, porque essa questão de turno único, como muitos chamam de horário reduzido, houve vários, nesses 4 anos, 3 anos e 10 meses que sou vereador, houve vários comentários que a Câmara era contrária, que a Câmara não apoiava, e muitas vezes sabendo-se que o prefeito poderia decretar. Assim como decretou nesse ano de 2016, decretou turno único. Eu acho que a consciência de nós, vereadores e prefeito, vice-prefeito e ordenadores de despesa, tem que ficar muito tranquila nessa situação, porque em 2015, eu como presidente da casa, a gente tínhamos umas melhorias para fazer no plenário, no prédio, organizamos um projeto muito bonito, por se dizer, e medidas de contenção de despesas, a gente achou por bem não fazer a obra. Conseguimos naquele ano devolver 180 mil e assim como todos os outros anos foram devolvidos. E eu acho nada mais do que justo, porque muita gente vai dizer, pô, mas os vereadores sempre foram contra o turno único. Hoje eles estão instituindo na Câmara. Mas isso aqui vem a mostrar que nós estamos aqui preocupados com o fechamento de contas do município, da Câmara, e mostrar que a gente está preocupado com a atual situação financeira. Eu não vou ser vereador no ano de 2017, mas eu vou fiscalizar muito o município, porque eu não quero que o município fique, vamos dizer assim, uma situação ruim hoje, que fique pior que 2017, 2018, eu quero que melhore. Porque eu mesmo não sendo da situação, eu não quero que o município afunde, eu quero que ele submerja e seja cada vez melhor, porque o futuro a Deus pertence.
Muito bem. Ressaltando então, para concluir, nossos funcionários aqui, eles não levam só o serviço em dia, mas muitas coisas, às vezes, eu quero ressaltar, eu como presidente analisando, muitas coisas, às vezes, até adiantado. Muitos serviços, às vezes, que poderia fazer amanhã, depois fazem antes. Não é por pouca coisa que nós, né, estamos entre as 40 câmaras, né, com melhor gestão fiscal e melhor gestão de transparência. Não é por mera coincidência, é por esse trabalho que nossos funcionários têm prestado aqui na nossa Câmara. Então, isso tem que deixar ressaltado. Outra coisa, nós acabamos, como eu falei, a ficar de mãos amarradas, né? É a primeira vez na história da Câmara do Barão Triunfo que é decretado turno único aqui na Câmara. Mas a gente acaba, né, pela situação de contenção de despesas do município, pela situação de chegar de tarde aqui, nós não temos uma prefeitura para nos dar o amparo, né, no que a gente precisa, a gente acaba tendo que tomar essa decisão, né? por questões obviamente de economia. Essa economia, como foi muito bem colocada, ela tem sido feita durante os 4 anos, pois durante os 4 anos tem sido devolvido recursos para o nosso executivo. Então, alguns anos mais, alguns anos menos. Em questão de diárias, eu tenho certeza que, se analisar outras câmaras da região aqui, não tem nenhum município que economize tanto em gasto público de diária como o nosso. Isso eu tenho certeza, eu afirmo e bato o pé, porque os nossos vereadores aqui têm a responsabilidade com o dinheiro público, têm o cuidado, né, no que fazem, né, para não infringir, né, os cofres públicos. E temos casos aí, né, municípios vizinhos aí com escândalos, com coisas escancaradas nesse respeito. A nossa Câmara aqui, graças a Deus e graças a essa índole dos nossos vereadores aqui, tem mantido e tem prezado por esse princípio. Então, não nos resta, né, outra alternativa sem ser, né, até o final do ano, seguir, né, fazer a nossa parte, né, quanto a essa economia, né, da melhor forma possível. A gente sabe aí da frustração do ex-presidente Marcos aí quanto à reforma. Eu esse ano também gostaria de fazer algumas coisas aqui, deixar algumas coisas em termos de obra na nossa Câmara. Não vou conseguir fazer por esse, né, por causa dessa debilidade financeira, né, para a gente poder chegar no final do ano aí. A gente com certeza vai fechar as nossas contas, mas a gente tem a responsabilidade com o município também em poupar, né, os nossos recursos. Então, coloco algo mais, alguém mais tem alguma coisa a comentar, a discutir? Nada mais? Coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, projeto legislativo 07/16 por unanimidade.
Relatório DI da Secretaria de Transporte. No dia 19 de outubro de 2016, estiveram na Secretaria de Transporte solicitando que o secretário interceda junto ao Governo do Estado quanto à questão de manutenção da ponte de ferro, divisa entre o município de Barão do Triunfo e Mariana Pimentel, na RST 711, que esteve em situação de interdição e carece de manutenção e reforma, pois trata da principal trecho de acesso para a saída de produção, trânsito de veículos da saúde, universidade, transporte coletivo intermunicipal e outros. Diogo da Rocha Vaz, presidente, vereador Marcos César Garcia, vereador Nércio da Silva Ambos, vereador Elomar Rocha Kolojeski e vereador Rodrigo Semensato de Lima.
Coloca em discussão. Queria deixar só registrado aqui meu agradecimento lá ao recebimento, pela recepção e pelo apoio do nosso secretário de Transportes, Pedro Wetzfallen, né, no qual acatou o nosso pedido de audiência lá juntamente à Secretaria de Transportes, né. Tivemos então, foi através, essa reunião foi marcada através da Secretaria de Minas e Energia, no qual o deputado Lucas Redecker responde, no qual, né, esteve junto na reunião, não está nas fotos porque teve que sair antes, mas também o apoio do nosso deputado Adilson Troca, no qual cadastrou uma emenda no valor de R$400 mil, né, em benefício da ponte. Só para ressaltar que o ano passado, na emenda que ele cadastrou na ponte de Piratini, né, já está no Diário Oficial, né, a emenda foi acatada e já tiveram já a liberação do recurso essa semana e disponibilizou o recurso para a nossa ponte. Tomara aí que conseguimos, né, esse recurso o mais rápido possível, ou de qualquer uma outra forma também que seja mais rápido para solucionar esse problema. Também o apoio do assessor do deputado Adolfo Brito, do assessor do deputado Giovanni Feltes e também do deputado Costello. Não me recordo se teve mais algum assessor, mas eu acho que foi do Sérgio Turro também. Então tivemos a presença e o envolvimento de 7 deputados, 6 deputados, digamos assim, estaduais e um deputado federal. Então temos um apoio muito grande. Então, nessa hora, a pressão política, ela vale bastante. E, né, vamos seguir nessa luta aí até conseguirmos alcançar esse objetivo aí, que é a reforma, né, e a manutenção da nossa ponte, que é a ponte de acesso, a ponte de saída e entrada, né, do nosso município. Coloco então em votação, vereadores contrários, levante, vereadores favoráveis, mantenham sentados. Aprovado então por unanimidade.
Atestado de ausência do vereador Rodrigo em sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2016.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação, vereadores contrários, levante, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então o atestado do vereador Rodrigo por unanimidade. Chamo agora líderes de bancada, vereador Marcos do PP, por 3 minutos.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, quem nos auxilia e aqui as pessoas que nos assistem. Eu queria dar uma saudação especial hoje aos três futuros vereadores aqui, o Matheus, a Luciane e o Renato, que se farão presente na Câmara 2017, que tenham um ótimo trabalho, que sejam felizes no dia a dia como vereador. Quero também, presidente, fazer uma saudação, não poderia deixar de fazer, a essa reunião muito interessante, não quis comentar durante a diária para ser mais rápido, e queria deixar um forte abraço aos assessores do deputado Adilson Troca, Redecker, o Giovanni Feltz, mas queria deixar um especial abraço ao assessor do deputado Sérgio Tunga e do deputado Rodolfo Brito, no qual eu me atrapalhei ali, a gente se atrapalhou para conversar, eu falei com eles no dia de manhã e eles conseguiram mandar alguém lá na nossa reunião, que foi de suma importância. E assim também como ao secretário, deputado Pedro Petivale, pelo mesmo tendo a dificuldade extrema que a gente sabe que o Estado tem para pagar salário, para qualquer coisa, mas ele abriu o coração para nós e eu já tive várias reuniões com ele e ele diz, eu não falo o que eu não vou poder fazer. O nosso asfalto mesmo é uma necessidade, uma urgência para nós, e ele diz, olha, não tenho dinheiro agora. Estamos fazendo recapeamento em outras estradas por aí e que já existiam, tipo TAPS, assim, não ela. E a gente tem essa dificuldade. Mas a ponte de ferro, ele disse que é uma prioridade nossa e vai sim fazer o possível para tentar nos ajudar nessa pauta, que é praticamente nos deixar ilhado, porque a gente tem outros acessos, mas o acesso do município deveria ser Mariano Mimentel, BR-116. Isso é uma precariedade muito grande, e eu acho que depois desse empenho que a gente teve aí, acredito que a gente vai ter, acredito que a gente vai ter êxito. Não sei se no futuro próximo, no futuro não tão próximo, mas acredito que a gente tenha. Queria também deixar aqui meus pêsames à família do seu Adair Simão, conhecido como Furica, que faleceu no final de semana, e também, se a casa puder encaminhar um ofício, como já é de praxe e de costume da casa, assinado por todos os vereadores. Muito obrigado pela presença e boa noite a todos.
Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Nércio, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, colega vereador, servidor dessa casa, pessoal que nos assiste. Queria, então, só aqui deixar os meus parabéns pelo dia do professor, em especial aos que me ensinaram o que eu aprendi, que é a professora Clori, professora Nelly, professora Sônia e professora Girlane, que foram as minhas professoras. Quero deixar meu abraço especial a elas pelo seu dia, então. Como o vereador já falou, também quero fazer parte do ofício e deixar meus pesares à família do seu Fulica. Mas seria isso, meu muito obrigado a todos, um bom retorno às suas casas.
Líder de bancada por 3 minutos, Elomar, líder do PMDB.
Saudação a todos que nos assistem nessa noite. Vereador eleito Luciano, vereador eleito Renato, vereador eleito Matheus e o nosso ex-secretário de obras, senhor Jim, e também o presidente, senhor Henrique, né? Sejam todos bem-vindos. Eu também quero agradecer a parceria dos colegas vereadores pela reunião que tivemos junto lá na Secretaria de Transportes. Como já foi bastante comentado, eu vim bastante esperançoso de que realmente alguma coisa vai ser feita, como eu mesmo pude falar para o secretário, que reuniões no DAIR, eu já participei de algumas nessa questão e até o momento acho que nada foi concretizado. Então esperamos, né, que agora com o secretário do transporte, que é o responsável pela pasta e que pode realmente destinar os recursos para que seja executado o serviço, esperamos que dê certo, né? Vamos estar em cima também para que se realize o serviço, porque conforme foi dito lá, é a principal porta de chegada e de saída do nosso município, é por ali. Também quero deixar aqui um lembrete ao executivo de que nós estamos, a gente sabe, com contenção de gastos, mas os problemas continuam. As estradas estão bastante deficientes devido às chuvas e, conforme eu já tenho falado, espero, né, que o executivo não abandone as nossas estradas, que faça um esforço máximo possível para que possamos, pelo menos, ter condições de trafegabilidade pelas nossas estradas. E bem como também acho que é de extrema importância que nos momentos como este, que tem chovido bastante, se não dá para patrulhar, mas pelo menos alguma reta escavadeira pelas estradas, limpando aí as bocas de bueiro, né, desentupindo algum valo, porque se deixar, as consequências vão ser piores. E também quero deixar aqui um pedido ao executivo para que dê uma atenção, se não foi feito até hoje, tem dois bueiros que deixaram algumas famílias sem condições de chegar às suas casas, que é um bueiro que dá acesso à residência Senhor Guiomar, na estrada que vai do Passo Grande, estão totalmente sem acesso, não conseguem sair de casa. E também lá o Passo Grande, a estrada que dá acesso à família do seu Genibalto, também estão, se não foi feito até hoje, né, peço ao executivo que tome as devidas providências o mais breve possível, porque são residências que estão sem acesso. Seria isso, senhor presidente.
Bom, gostaria de novamente estender minha saudação aos nossos colegas vereadores, a servidores dessa casa, os amigos que nos assistem aqui hoje, né? Saudação especial aí ao vereador eleito Matheus e o seu pai, também ao nosso presidente da melhor idade, o seu Henrique, e o vereador, né, ex-vereador, e novamente, a partir de janeiro, assim possato, o Renatinho, e a nossa também futura vereadora Luciane, também sejam muito bem-vindos a essa casa. Gostaria apenas também de, para ser breve, né, ressaltar aí o convite e estender aos amigos aí do baile da melhor idade baronense, né, no dia 30/10, horário às 14 horas, na sede da melhor idade baronense, ingressos a R$10, acho que o senhor Henrique já deve ter algum ingresso disponível, se algum vereador, né, quiser já adquirir o seu ingresso, né, com o musical Flor dos Pampas. Só ressaltando que é proibida a entrada com boné, bermuda e mini sai. Então aí todo mundo que tiver um tempinho ali no dia 30, né, no domingo, às 14 horas aí, dá uma passadinha lá no baile da melhor idade, com certeza vão ser muito bem recebidos, uma bebidinha gelada, né, um pastel, um bolinho, sempre tem. E mais, agradecer, né, a presença de todos, né, que sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. E nada mais então havendo a tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 7 de novembro, né, já que não terá sessão na próxima segunda, pois é a quinta segunda-feira do mês, né, no qual nós não temos a sessão ordinária. Então fica a próxima sessão para o dia 7 de novembro. Boa noite, muito obrigado.